Irmãos, hoje é a última palestra sobre esta série que eu intitulei Você Ama Seu Filho? Então Discipline-o. É a quarta parte. Eu estou examinando um texto em Hebreus, capítulo 12, podemos ir até lá, versículos de 4 a 13, eu quero ler todo. Hebreus 12, 4 a 13. Tenho sempre lembrado no início dessas palestras que a família humana é uma maquete, é um modelo da família divina. Então, guardadas as proporções, os membros de uma família devem imitar os relacionamentos entre a família divina. E no assunto de disciplina de filho, Deus é disciplinador. Então, a base desta série de palestras é esta. Deus é disciplinador para com os seus filhos. Então nós vamos ver alguns pontos aplicando para os pais quanto à disciplina dos seus filhos. E Deus espera que os pais imitem-no. Se Deus é um pai disciplinador, Ele quer que os pais também sejam disciplinadores, guardadas as circunstâncias, obviamente. Então vamos ler Hebreus 12, 4 a 13, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isto, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que a Tua palavra tem para falar sobre este assunto tão importante, que é a disciplina dos filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão pelos resultados do que vai ser dito aqui. Amém. Então, neste texto, eu tirei alguns pontos dos quais já tratei quase todos. Hoje apenas vamos terminar. O primeiro, todos aqui já comentados, até com certo nível de detalhes. Deus corrige e açoita os filhos dele. Então é natural que no trato dos filhos, Deus mande que os pais o imitem. Falei de instrução e correção, falei do açoite com vara. Pronto. Segundo, o motivo pelo qual Deus açoita é porque recebeu como filho e o ama. Então, sempre aplicando para o pai humano. Tendo a mãe humana também, embora tenhamos mais na mente a ideia do pai. Terceiro ponto, ao disciplinar seus filhos, Deus mostra o quanto valoriza a paternidade. Já comentamos. Quarto, a disciplina do pai visa aprendermos submissão e respeito a ele. Falei bastante sobre a importância do pai impor ao filho em casa, submissão e respeito. Falei sobre esses dois conceitos, são básicos. Quinto, a disciplina de Deus, mesmo dolorosa, produz resultados excelentes. Conforme lá o versículo 11, já explicamos também. Então, até aqui, nós desenvolvemos em três palestras anteriores. Eu quero, então, ver o sexto ponto hoje, o sétimo e o oitavo, e encerrar. Sexto ponto. Deus quer que os seus filhos valorizem a importância da disciplina. No versículo 5, e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Aí ele cita, o autor de Hebreus cita, Provérbios, escrito 1000 anos antes dele. Provérbios 3, 11 e 12, que é basicamente a mesma coisa. É uma citação praticamente literal mesmo, que ele fez aqui do Salmo 3, os versículos 11 e 12, mostrando inclusive que disciplina não era algo novo, não era uma novidade do Novo Testamento, mas estava lá há séculos na lei de Deus, a ideia de que Deus queria disciplinar e disciplinar e que não devia menosprezar essa correção. Quando ele fala aqui, estáis esquecido da exortação que como a filha discorre convosco, é mais ou menos assim, vocês estão esquecendo da importância que tem a disciplina de Deus sobre vocês, o autor de Hebreus falando com os crentes, Pai Celeste disciplina vocês, isso é normal, não é novidade, lá em Provérbios já tem esquecido isso, já tem escrito isso, vocês esqueceram? Estão agora todos tão desanimados, tão tristes, estão estranhando. Não estranhe, não. É muito importante para Deus esta questão dele disciplinar os filhos dele a quem ele ama. É muito interessante o pai, agora aplicando, chegar para o filho e falar sobre a importância da disciplina. Algo tão, eu vou dizer, odiado pelo filho pequeno. A disciplina, levar uma pisa, como se chama, levar uma palmada, ou ficar de castigo. Então, não tem filho que goste da tal da disciplina. É um assunto desagradável e literalmente dolorido para a criança. Então, o pai deve contrabalançar esta tendência natural e compreensível de uma criança ter horror à disciplina. Você fez aquilo de novo, você vai se entender comigo. Quando eu voltar do trabalho de noite, nós vamos conversar. Aquela tarde ali já está perdida daquele menino, né? Porque vai ter, hoje à noite. Não sei o que vai rolar, mas não vai ser coisa boa. Então ele já tem naturalmente uma ojeriza, uma aversão àquilo. Cabe a quem mostrar, olha, isso de que você não gosta, inclusive se zanga comigo porque eu tenho que lhe disciplinar e tudo, fique sabendo que é uma coisa muito boa. Pode parecer estranho para você, na sua cabeça, por enquanto, não vai combinar o que eu estou lhe dizendo, não, você não vai entender direito. Você acha ruim, acha horroroso o que eu faço em termos de disciplina, mas saiba, pode não entender, mas bota esta cabecinha aí, que disciplina é algo muito bom. Valorize, dê valor. Um dia você vai agradecer seu pai porque lhe disciplinou. Eu lhe garanto isso. Quer que eu assine? Faça um documento no cartório. Eu lhe garanto que um dia você vai me agradecer a mim e a sua mãe porque nós lhe disciplinamos de uma maneira firme, como a Bíblia manda. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Só que propaganda muitas vezes é hipócrita, só quer vender para nós para ter mais lucro, né? O vendedor lá. Mas fica o fundo da verdade aí. Realmente a divulgação é importante quando você quer passar bem alguma coisa, alguma ideia, algum produto, sei lá o que for. Então cabe ao pai passar para o filho esta ideia positiva. E você deve se orgulhar de mim, que sou um pai disciplinador, porque meu filho sabe quem é outro pai disciplinador? Deus me disciplina, disciplina qualquer um que necessita de disciplina. E Deus é um Deus de amor. Então, ao fazer isso, eu estou imitando Deus. Quando você for orar de noite e passar raiva de mim, você vai ficar com raiva certamente, provavelmente, depois da surra, ou das palmadas. Quando passar isso tudo, você pensar um pouquinho melhor, agradeça a Deus, porque você tem um pai que lhe dá algo muito valioso, mais valioso do que a mesada que eu lhe dou, 10 vezes mais, é a disciplina. Então, esta ideia vai entrando na mente da criança. Mas quem tem que fazer isto? Em primeiro lugar, o pai e a mãe. Tudo bem, o pastor ajuda lá na igreja, os professores, se forem professores que valorizam a palavra de Deus, de outras maneiras a criança vai ouvir aquilo, mas especialmente do pai ou da mãe, porque é deles que ela sofre a disciplina. Não é do pastor, não é do professor, é dele, é do pai e da mãe. Então, primeira coisa, que no caso é a sexta, tomando aí já o embalo da série, é esta. Deus quer que os seus filhos valorizem a importância da disciplina. E sugiro que você faça este trabalho junto aos seus filhos, de valorização da disciplina. Não fique encabulado porque vai disciplinar. Não fique envergonhado porque vai discipular. Não fique intimidado com as leis modernas ou coisa assim, lei da palmada. Não fique. E muito menos com ameaças. Desde quando a gente ouve falar de filho que chega e diz, você me bateu, eu vou denunciar e coisa assim. Esse bagulho, vem cá, agora você vai apanhar 3 vezes mais. Então não se intimide. Tenha sabedoria para agir de acordo com os tempos e tudo. Claro, tem que ser prudente com mais serpentes. Vamos ter sabedoria para fazer as coisas direito. Porém, não abrindo mão dos princípios bíblicos. E algo que nós não vamos abrir mão, crentes fiéis, é de disciplinar os filhos. Dê a cadeia que dê. Mas nós vamos ter que continuar assim, com lei de palmada ou não. E o filho vai valorizar isto à medida que você o ajuda a entender e a valorizar. Sétimo, tomando desde o primeiro. Deus anima os filhos disciplinados. No caso aqui, ele faz através do autor de Hebreus, um autor inspirado que fez um livro das Escrituras, Palavra de Deus. Versículo 5, o próprio que eu li. Estais esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco, filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor. Essa primeira parte eu já explorei, aí vem a segunda. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Não desmaie não, não fique tão triste, não. Aí vem mais, versículo 12 e 13. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, trôpegos é trêmulos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Desmaiar é a ideia de desanimar, de perder a força, de afrouxar. A ideia é esta. Não desanime. Se você acabou de levar umas boas palmadas e doeu bastante, não desanime não, não fique tão triste, não reaja assim de uma maneira tão como se você fosse uma vítima e coitadinho, está sofrendo porque doeu demais, coisa desse tipo. E versículo 12, reaja com firmeza, sem dengo, pode chorar, doeu, pode chorar. Mas eu sei o quanto deve estar doendo, porque eu já apanhei também, eu tenho noção disso aí. Estou vendo motivo para esse tipo de choro aqui. Está exagerado isso aqui. E tem muita manha no meio disso aqui. E pode chorar, pode ficar triste, mas não fique demais não. E não exagere, não faça drama, não. Porque criança é muito boa para isso. Muito, eles são muito, muito sagazes. E se ele, o que ele vê que ele perturba um pouco o pai ou a mãe, ou que ele perturba a relação do pai com a mãe, ele vai explorar de maneira impressionante. Impressionante. Mas vai. Então se ele descobrir que ele, se ele ficar manhoso, aí chorar muito mais do que é para chorar, aí dá a entender que ele foi espancado pelo pai, aí a mãe vem tomar o lugar dele, ficar ao lado dele, por que você bateu assim tanto nele e tal? Pronto. É um perigo. Ele usou a manha exageradamente, a mãe entrou na conversa dele e foi defendê-lo e já causou uma briga entre o pai e a mãe e ele se resguarda. Ele não sabe o mal que está fazendo a ele próprio, nem ao casamento dos pais, mas criança vai pensar nisso? É óbvio que não, ele quer é se defender, entre aspas, né? É não apanhar mais. E o que ele puder para isso, ele vai fazer. Ele vai jogar pesado contra você. E joga mesmo. Eu acho que muitos pais não educam melhor pela falta de entendimento. Não acreditam o quão sabido é uma criança. Sabida é uma criança. Sabida aqui no mau sentido, viu? Não é sábio, não. Os bichinhos têm as sabedorias dele também. Eu curtia muito também isso, claro. Tem certas frases, certas conotações ou conceitos que eles fazem, certas tiradas geniais, espetaculares, eu sei disto. Mas tirando isso de lado, estou falando no aspecto de sabido, de tirar proveito para ele. Então, anime, é válido animar, mas de uma maneira realista, cuidadosa, e dizer, não tem sentido você estar assim arrasado. Você devia estar arrasado se eu não lhe disciplinasse. Se você tivesse um pai ou uma mãe que não desse valor a vocês, até vontade de repetir algumas coisas que eu não vou dizer, porque eu já disse aqui, no caso de se não ama é como se fosse bastardo e tudo isso, já comentamos tudo isso aqui, né? Mas não precisa ficar tão triste não, e desanimado não. Ao contrário, saiba que é para o seu bem tudo isto. Para isto, essa questão de animar e tudo, eu recomendaria uma conversa tranquila, se puder. Depois da tempestade, passou aí a disciplina, passou o choro, talvez a raiva, a adrenalina já baixou, ou mais tarde no dia, ou no dia seguinte, uma conversa sobre o que aconteceu, não somente sobre aquela surra especificamente, mas se puder e a criança tiver idade para absorver isso, o valor da disciplina em termos gerais, e conversar, mostrar isso para a criança. Logo depois, se puder, de maneira que ela esteja mais calma, mas que absorva, que está mais vivo na mente dela. Procure sempre animar seus filhos quanto a essa questão da disciplina. Parece um contratempo. Engraçado, o pai, que é o disciplinador, fica animando o filho. Ora, você bate em mim e me diz para não ficar triste. Então não me bata. Já deu um nó em você. Já tentou dar um nó em você. Criança faz isso rápido, já notaram, né? Então aí você, que Deus lhe dê sabedoria, aí é sabedoria mesmo do alto, para poder dizer o que convém, o que é importante, você ser sensível à sua criança sem perder a beleza, muitas vezes da ingenuidade dela e da doçura dela, ao mesmo tempo sem você se deixar também levar na conversa ou ser ludibriado mesmo pela sua filha de 2 anos ou seu filho de 3, porque eles fazem isso. Se puder, eles vão fazer sem dó. Oitavo e último ponto. Até o 7º eu falei de semelhança entre a disciplina de Deus e o crente e a disciplina do pai com o seu filho aqui na terra. A última, em vez de uma semelhança, há um contraste aqui no próprio texto, versículo 10. O contraste é que a disciplina de Deus é permanente, a dos pais é provisória, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, fica claro que eu não vou discorrer muito sobre a disciplina espiritual de Deus sobre nós, o que quer dizer exatamente isto, porque estou mais interessado em aplicar para o nosso caso, pais com nossos filhos. Então, eu quero jogar ênfase no aspecto de que a disciplina do pai e da mãe é por pouco tempo. Quanto? Quanto tempo? A Bíblia não fala de uma idade para a disciplina parar formalmente, ou mesmo informalmente, não fala. Certamente isso vai variar pai para pai, de mãe para mãe, casal para casal, como é que eles vão se combinar para isso. E, claro, também da própria criança, da personalidade criança, do comportamento do filho. Em geral, um filho bem educado raramente precisa de uma disciplina física depois de 8 anos, 9 anos, 10 anos, na minha experiência. Pode ser que a sua experiência seja diferente. Você apanhou até 18, não sei. Né? E isso aqui não é um número bíblico também. Estou dando aqui a minha opinião, a maneira de ver. Mas um garoto ou uma menina que foi bem disciplinada, de uma maneira firme, amorosa, cuidadosa, prudente, mas exigente, de uma maneira como eu considero que a Bíblia nos ensina, com moderação, mas firme. Para mim, 10 anos depois disso, é muito raro o pai encontrar a necessidade de pegar realmente um cinturão, alguma coisa para fisicamente dar uma palmada ou uma surra mesmo. É minha ideia. Uma coisa é certa, quanto melhor tiver sido a educação, incluindo nesta educação a disciplina física, mais cedo desaparecerá a necessidade de disciplina. Com certeza absoluta. Só lembrando então que a disciplina de Deus é diferente e que ela vai durar enquanto nós estamos aqui na Terra, infelizmente. Então tem os filhões grandões de 50 anos de idade, 60 anos de idade, 80 anos de idade, filho de Deus na fé em Cristo, vai ser disciplinado e feito um menino, porque nós precisamos demais, demais da disciplina de nosso Deus. Então, essa vai ser permanente. Permanente enquanto estivermos na Terra. Quanto à questão de quando é que você vai parar de disciplinar, peça a Deus sabedoria, converse com a sua esposa e veja as necessidades, e aí cada casal vai tomando o seu rumo. Eu tenho algumas sugestões adicionais antes de encerrar. Agora não mais apenas no texto, mas de uma maneira mais variada. São 4, 5 pontos. Não abuse da disciplina. Não comentei isso em nenhuma palestra anterior a esta. Quero comentar aqui que o texto não fala nisso. Eu me peguei muito ao texto, então eu estive vendo e achei que seria bom um acréscimo, umas sugestões adicionais que não estão no texto aqui. Provérbios 19 e 18, acho que vale a pena ler. Provérbios 19 e 18. Castiga teu filho enquanto há esperança. Interessante a ideia do tempo, hein? Que tem um tempo de validade. Vai chegar um ponto que não tem mais jeito. Bater num adulto ou assim, acabou, não tem mais jeito. Mas eu quero a segunda parte. Estou em Provérbios capítulo 19, versículo 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Claro que isso aqui é um exagero que o autor usou, mas para chamar atenção, né? Cuidado com o excesso. Um bom procedimento, que eu não sei se soube aplicar muito isso na minha vida de pai em idade disciplinar, não bater com raiva. É muito difícil. Isso para quem tem um gênio assim mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, até que eu imagino que seja mais fácil. Mas para alguém mais explosivo e com um gênio mais forte, como eu próprio tenho, não é fácil. Mas realmente é o ideal. Porque a raiva dificulta o controle. Então você bater sem o controle, sem a emoção estar totalmente nas rédeas, na sua mão, você pode exagerar e se arrepender depois, e talvez até que falar com a criança depois e pedir perdão se exagerou, e eu aconselho que faça isso, se realmente acontecer. O meu pai, antes de bater, meu pai é muito calmo, ele fazia isso, ele conversava, ele explicava, às vezes até demais, porque ficava começando a parecer uma tortura psicológica, para fazer isso, por causa daquilo, você sabe que, papai, bata logo. Mas era gostoso, de pelo menos levar uma pisa, sem o pai estar com raiva. Interessante, é diferente. Eu tive esse privilégio de apanhar sem raiva, muitas vezes. Às vezes ele estava mesmo, mas de maneira, a característica dele era fazer isso. E não abuse dos filhos, além do aspecto físico, mas do aspecto emocional, que talvez vá marcar de uma maneira negativa mais o filho do que uma surra que você exagerou um pouco na força da palmada. Esquece mais rápido, a não ser que sejam realmente surras, quase espancamentos repetidos, exagerados, isso vai marcar violentamente o filho. Mas estou falando, é aqui e acolá, houve um certo excesso e tal, eu acho que a criança esquece isso, tem a facilidade. Agora, o abuso psicológico, esse vai dar trabalho para a criança, se você abusar. Colossenses 3:21 diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O original aqui tem ideia de abatido, sem ânimo. O pai é tão forte na vida da criança e a mãe, que se ele pega um pai ou uma mãe abusivos, pai e mãe abusivos, de que gritam demais e mandam demais e são injustos e são ingratos com o filho e não tem muita noção da autoridade e exageram essa autoridade, e por algum motivo há mil maneiras de você irritar uma criança. Seja como for, a criança não tem muito como se defender, não. Pelo menos muito pequena, não dá, não tem condições. Então, muitas vezes, a reação da criança é se desanimar, se entristecer. Ela não vai ter o raciocínio de pensar assim: eu estou desanimado, eu estou triste por isso, aquilo, elaborar todo um procedimento, por que ela está daquele jeito. Não vai fazer isso. Mas, com certeza, vai ter, poderá ter uma repercussão na criança. Um tristeza, um desânimo, uma própria irritação dela própria. O desânimo pode se mostrar no aspecto, na forma de irritação também. Então a criança está irritada. Por quê? Porque está sendo alvo. Ela está sendo alvo de irritação da parte dos pais. E Colossenses, Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. É uma passagem mais ou menos paralela, mas não, há uma diferençazinha aqui entre um e outro, e vale a pena então ler. E vós, pais, estou em Efésios 6 e 4, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Interessante é que a solução, o remédio para não provocar o filho à ira é educar na disciplina do Senhor. Então, há uma maneira de disciplinar no Senhor sem estar levando a ira. Então não é assim: olha, não bata no menino, não dê castigo na criança, deixe ela em paz. porque ela vai ficar irritada comigo se eu discipliná-la, e a Bíblia diz que não é para eu irritá-la, para não ficar desanimada, então eu não vou fazer coisa nenhuma com ela, deixa ela fazer o que quiser, porque eu estou obedecendo às Escrituras. Deixa assim. Não é bem assim, porque a Escritura diz assim: você quer a solução disso? Crie na disciplina e na administração do Senhor. Pode disciplinar. Precisa dar uma pomada, duas, dê. Isso não é irritar o filho. Isso não é levar o filho à ira. Não, não. E se a criança se zangar lá, pode ficar à vontade. Mas não procede no sentido de que ela realmente foi alvo de um abuso do pai, de irritação, de abuso de autoridade e tudo. É diferente. Mais uma vez, cuidado com uma criança muito sabida, que diz, eu andei lendo aqui, ela lê isso aqui, se você anda me irritando demais. Conforme Colossenses 3:21, eu estou desanimado. Brinquem, vocês sabem, vocês já têm seus filhos, né? Alguns ainda são pequenos, vocês ainda vão conhecer muitas coisas dessas criancinhas lindas, porque, como nós vimos, o casal que não tem filho, né? Foi falar do filho ideal, é um anjo. Só faltava, tem um par de asinhas. Faltou dizer isso aí. Mas saiba quando você está, de fato, provocando o seu filho a ira. Quando você está, de fato, irritando o seu filho como um erro seu. Saiba, ok? Porque você vai ver seu filho chateado, triste, chorando, e você não fez absolutamente nada de errado. Você procedeu corretamente com ele. Outra sugestão: disciplina tem grande valor espiritual. Há uma passagem aqui, Provérbios 23, 13 e 14, ela é um pouco discutida, a aplicação dela. Alguns preferem aplicar só no aspecto físico, outros aplicam no espiritual também. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina. Não retires da criança a disciplina. Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Falando aqui de uma disciplina moderada, bem aplicada, não excessiva. Não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O que é isto? A palavra hebraica aqui, Sheol, inclusive, ela é traduzida por inferno, pode ser sepultura também. Então, alguns dizem assim, a educação prepara a criança para não crescer torta em termos de sociedade, em termos de lei, em termos de comportamento humano, isso vai evitar que essa criança se desenvolva e vai acabar encontrando mil problemas lá fora, talvez encontrando até a morte lá fora. Então, uma criança educada, provavelmente, ela estará muito menos exposta a esse tipo de problema, a um confronto com as pessoas ao redor, com amigos, com parentes, com a sociedade em geral. Pronto, alguns vão até aí. Que é excelente isso, é correto isso. Uma criança bem educada, ela é um verdadeiro presente que os pais dão para essa criança, uma educação que vai possibilitá-la a viver de uma maneira correta como cidadão ou como cidadã. Alguns vão além. Diz, não, mas esse Sheol aqui, devia traduzir mesmo, é como inferno, de fato, que está aqui no 14. Livrarás a sua alma do inferno. Uma criança educada nos caminhos de Deus, para quem se prega o evangelho, uma criança educada por um pai e uma mãe crente, que faz a questão desde o início de discipliná-la conforme as Escrituras, amando-a conforme as Escrituras, dando tudo o que as Escrituras recomendam, então essa criança terá uma probabilidade de se converter. E ao se converter, livrou-se do inferno. A minha tendência é achar que o autor pensou mesmo na parte aqui da terra, mesmo, no caso da sepultura física aqui. Eduque sua criança e você vai evitar grandes problemas para ela quando entrar na sociedade e virar adulto. Pronto. Na minha opinião, não é aqui uma espécie de uma garantia ou algo que uma criança bem educada nos padrões de Deus vai se converter. Não há essa garantia. Nem ele está dando, eu reconheço que não está dando. Mas eu me sinto mais confortável em aplicar só para o primeiro caso. Mais um ou dois. Muito vexame e vergonha que pais e mães enfrentam em público com crianças mal educadas é exatamente pela falta da disciplina. Provérbios 29:15 diz, eu já cheguei lá, se quiser pode só ouvir, diz assim, Provérbios 29:15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Todo mundo aqui, eu acho que já viu demonstrações constrangedoras em shoppings, em aviões, em ônibus, em lojas, de uma criança mal educada e que grita, chora, esperneia, cai no chão, em lugar público, e o pai e a mãe ficam ali morrendo de vergonha, e quanto mais falam com o filho ali envergonhados, mais o filho grita, mais o filho explora, ou a filha explora a situação. Isso é cumprimento bíblico puro. Vai uma criança mal educada, que não conheceu a vara de maneira correta, ela vai envergonhar a mãe e o pai, claro. Então fica a advertência aí. Por fim, não deixe que o filho, já toquei um pouquinho nesse ponto, mas eu quero repetir. Não deixe que o seu filho se sinta uma vítima quando ele é disciplinado. Sabe quem é vítima? Você. Os pais é que são vítimas. E eu gostava de dizer isso para os meus filhos. Quando me chamavam de malvado, ou isso, ou aquilo, como toda criança chama, eu disse, é interessante. Eu estou aqui sendo obrigado por você a bater no filho que eu amo. Estou sofrendo mais do que você. Meu coração aqui está fazendo isso com você. Horrível. Aí, eu que sou o malvado? Quem está sofrendo na mão de quem aqui? Isso está invertido. Eu não sei se eles entendiam bem, não, mas eu deixava isso na cabeça deles. Está invertido. Claro que quando começaram a crescer, foram entendendo. Espero, né? Entendendo. Alguém aqui é vítima do outro. E não, você não é vítima nas minhas mãos, não. Se fosse, eu estaria aqui lhe espancando, exagerando, abusando da minha autoridade. Mas da maneira como eu estou lhe tratando e disciplinando, com respeito e com amor e consideração e tudo, não. Eu que sou vítima sua. Eu que devia estar com raiva de você. Aí eu falava a linguagem deles. Eu devia estar zangado com você. Porque me obrigou a fazer uma coisa que eu estou achando muito ruim, que é disciplinar você. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. A última, vontade de não dizer, mas eu vou. Bata pra doer, sem espancar, sem matar. Mas se você não bater pra doer, você vai ser gozado pelas crianças. Eu tinha 3 coisinhas lindas lá em casa, que eu soube depois, que ficavam gozando da pobre da mãe, que batia e dizer, mamãe, bate nem dói. Agora, se eu soubesse disso antes, vocês não diriam mais não. Tá vendo? Ai, 2 aqui, ó, essas carinhas de anjo aí. É desse jeito, então bata, especialmente para as mães eu digo isso, bata para doer, porque assim não tem efeito. A disciplina física é exatamente, irmãos, é exatamente para doer, porque não adianta a racionalidade, não adianta você explicar, não adianta você falar, quer dizer, ou não adiantou, porque a criança não ouviu, não respeitou, não obedeceu. Então, já que você tentou fazer pelo aspecto não doloroso, só pela autoridade que você tem, e não funcionou, a forma que Deus aponta para funcionar é na dor. A disciplina, em termos de criminosos, que as leis estão aí para isto. Não consegue conviver socialmente e rouba e mata isso tudo, então vai ser na marra, na dor mesmo. Tira da sociedade, vai preso. Eu não estou defendendo aqui abuso e coisa assim, sobre preso e tudo, não. Mas se não dá para conversar e para ter uma relação social de respeito à sociedade, então você vai ser privado do convívio dessa sociedade. É muito ruim, vai ficar longe de seu pai, da sua mãe, de seus filhos, é muito ruim, mas é a maneira, não tem outro jeito. Isso é para dar medo, muito medo. Então, se a pessoa quer ser correta por princípios próprios, por índole, por educação, ótimo. Mas se não é por isso, que seja pelo medo da disciplina. Então, entendam que uma criança ter medo da disciplina do pai não está errado. Não, não é medo do pai ou medo da mãe em si, mas é medo da disciplina que vem de lá, porque é para doer, para poder ter efeito. Assim não terá, acaba na gozação mesmo, e eles não vão respeitar, isso não vai servir como disciplina. Mas tenha sabedoria, tenha moderação, como eu falei, espere um pouquinho antes da disciplina, se for o caso, para você não ficar muito emocionado, dê uma disciplina correta, moderada, mas firme. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo que o Teu Espírito Santo, como eu pedi no início, nos dirige, nos oriente, nos ilumine, Senhor, nesta tarefa tão importante, tão delicada, tão difícil de educar a criança utilizando a disciplina se e quando necessário, que geralmente é necessário, porque criança já traz o pecado dentro de si, nascemos por natureza pecadores. Não tem um nesta sala aqui que nasceu e cresceu sem necessidade de disciplina. Se teve disciplina ou não, eu não sei. Mas posso afirmar com certeza que todos aqui mereceram ser disciplinados pelos pais. Eu garanto a minha parte e fui. Então nos ajuda a ter uma educação cristã, correta, equilibrada, moderada, dentro dos teus padrões, entendendo o que tu queres como disciplina. É obrigado porque tu és um Deus disciplinador e tu és um modelo de um pai amoroso e disciplinador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e agradeço. Amém.